Muito bem.
Pessoas que queriam destruir o povo judeu, que querem destruir o povo judeu, é claro que podemos ficar alegre quando eles morrem, não tem nenhuma dúvida, tá certo? Aqui se trata de uma pessoa que é o teu inimigo particular, ou até um rachá, não que ele quis destruir o povo judeu, quis aniquilar o povo judeu. Então é claro que uma pessoa que quer destruir o povo judeu tem que rezar para Kadosh Baruch Hu para ele tirar essa pessoa do mundo. Não só ficar alegre, tá bom? Então, lá, falar Shirá não. Falar Shirá não, é verdade. É verdade. Falam sobre isso, tá bom, Paulinho? Não é tão simples assim, é complexo. O assunto é complexo.
Igual em geral.
Quê?
Igual em geral.
Não, não precisa. Não precisa.
Inimigo igual.
Inimigo, quem é inimigo?
Ah, esse inimigo da Mishnah, não sei.
Então,
Esses
que entendi. Não sei. A Mishnah fala de Eudim, do Pashtut, eu acho. Tá? Eu acho. Tá, vamos lá. Essa Mishnah aqui, que é... Quando eu estudei, doeu. Elisha ben Avuya Omer. Mas para vocês é bom, Bahurim. Elisha ben Avuya Omer. Elisha ben Avuya, interessante. Ele era uma pessoa que ele saiu do caminho. Né? Ele é chamado Acher Nagmara. E a Mishnah Rebbe trouxe em nome dele uma Alahá. Interessante isso. Você já conhece o Sidur lá? Perekrevi Mishnah Kaf. Elisha ben Avuya Omer, Halomed Yelet Lemal Domeh. Se uma criança estuda, um bachur estuda, um jovem de 15, 16, 19, 20 anos estuda, compara com o quê? Fala Mishnah Leviok Tuval Niar Hadash. É como uma caneta escrita sobre um papel limpo, um papel novo, está escrito claro, fica claro no papel, né? E fica para sempre. Valomed Zaken, aquele velho que estuda, não precisa ser velho, mas já não é 20 anos que estuda, Lemal Domé, comparado com quem? Lidiop Tuval Niar Machuk, uma caneta escrita num papel apagado. Já não escreve tão bem assim, depois apaga de novo, né? Então não está tão bem. Um jovem que estuda, isso é estimado, Agmará fala, pessoal, Girsa de Yankuta, fala Agmará em alguns lugares. O que que se estuda quando jovem, isso fica para sempre? Depois de já não é mais jovem, se estuda, se esquece logo. A Mishnah fala essa comparação. Escreve num papel apagado ou num papel novo. O Rabbi Yonah fala uma outra comparação. O jovem que estuda é como se for esculpindo uma pedra. Fica para sempre. Não, esculpe. Isso fica para sempre. Se esculpe uma letra na pedra, fica para sempre. O velho que estuda é como se fosse escrever na areia. Fala o Rabbi Yonah. É pior ainda, mas... Fala o Rabbein Yonah, então o velho, né? Nós velhos vamos começar a pensar, então não tem que estudar mais. Porque se não fica nada, como escrever na areia, então não vale a pena estudar, então não vamos mais estudar. Fala o Rabbein Yonah de jeito nenhum. A Kadosh Baruch Hu dá recompensa pelo estudo, não por saber a Torá. Então mesmo que nós esquecemos que a gente estuda, a mitzvah é estudar. E ele traz uma comparação que me doeu mais ainda, a comparação. Mas assim, fala o Rabbein Yonah. Ele fala quando um rei mandou dois escravos. Pegarem dois baldes, cada um balde furado, e encher de água. Então, um escravo falou, não, eu não vou encher, está furado o meu balde, eu não vou encher de água. Ele não encheu. O outro falou, não, eu vou sim encher. O rei mandou encher esse balde de água. Então, eu vou fazer o que o rei me mandou. E o rei falou, ele tinha razão. Eu mandei encher de água, ele fez o que eu mandei. Então fala o Rabbein Yonah, a mesma coisa. Nós somos comparados, nós, né, não jovens, como se fosse um balde furado, que a água sai. Mas não faz mal. Kadosh Baruch Hu quer que a gente estuda, enche esse balde e vai sair água. Mas não faz mal. Né? Pelo menos vocês, Bahurim, tem que dar valor, tá certo? Que vocês estão um balde não furado, tá certo? Tá cheio e transborda até, tá bom? Muito bem, isso fala a Mishnah. E interessante, Elisha ben Avuya que falou isso. Essa pessoa que falou isso. Muito bem. Rabbi Yossi bar Yehuda ish kfar abavli omer. Halomed minaktanim lemal domé. Também interessante essa Mishnah. A pessoa que aprende de ktanim, de pessoas pequenas, jovens, é comparado com que? Lochel anavim kehot veshote yayim migito. É como se comer, é comparado com comer uva que não está madura e bebe o vinho que não está pronto ainda. Quer dizer, um jovem ainda não tem a Torá dele, fica o Rabbein Yonah, a Torá do jovem ainda não está amadurecida. A Chochmá, a pessoa quando ela é mais velha, ela tem tempo para amadurecer a Torá dentro dela, amadurece dentro dela a Torá, então dá para aprender dela. O jovem, mesmo que ele tenha Torá, ainda não amadureceu a Torá dentro dele. Assim fala o Rabbi Yonah. Halomed bin Askenim, aquele que aprende da pessoa mais velha, lemal domé, comparado com quê? Leochel anavim beshulot, aquele que come uva madura, veshote yain yashan, bebe vinho velho, né? O vinho bom, velho. Então, em outras palavras, falou Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, que tem que aprender de pessoas mais velhas, não de pessoas jovens, né? Tem que aprender de pessoas mais velhas. Elas já, mais velhas, está amadurecido a Torá dentro delas, elas podem ensinar. Assim fala Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Vem Rebbe, e Rebbe fala, Rebbe Omer, Al tistakel bakankan, elab mashe yeshbo. Fala Rebbe, não olhe na garrafa, e sim o que tem dentro. O que ele quer dizer? Yesh kankan hadash, male yashan. Tem uma garrafa nova, mas está cheio dentro de vinho velho. Ve yashan, tem uma garrafa velha, às vezes, shafiru hadash embo, que não tem nem vinho novo também não. O que ele quer dizer? Fala na Benyuná, Rebbe está discutindo com o Rebbe Yossi ben Rabbi Yehuda. Pode sim aprender de um jovem também. Tá bom que ele é jovem por fora, ele é um kankan hadash, é um jovem. Mas dentro dele tem male yain yashan, tem muito vinho velho. Então, às vezes, um jovem pode ter mais Torá, fala Rebbe, do que uma pessoa velha. Então, é machloket na Mishnah. O primeiro Tana sustenta, não. Aprende do mais velho. O mais velho, a Torá dele é melhor do que do mais jovem. Rebbe fala que não. Pode acontecer que o mais jovem tem mais Torá que o mais velho. Então, se o mais jovem vê que ele tem muita Torá, pode aprender do mais jovem também. E essa frase da Mishnah é famosa, né, pessoal? Isso é um dos conceitos da Torá, que é bem contrário ao que o mundo de hoje. O mundo de hoje diria, que é? Você que eu acho, é o mundo de hoje. Não olha o que tem dentro, olha o que tem fora. Por isso vai procurar um shidduch, importante é a beleza externa, não a beleza interna. Vai procurar outras coisas, é fora. Vai fazer a tua casa por fora, vai ser muito bonito, não por dentro, né? Tudo por fora, tudo por fora. O paletó, desculpa, né? Por fora tem que ser bonito e dentro não faz mal, não interessa, né? É tudo por fora. Então, hoje em dia, o mundo é ao contrário. O cancan é mais importante, mas esse tocô não é importante. Mas pela Torá não é assim. Alto está aquele bacancan. Por fora não é tão importante, é o dentro que é importante. Ele é o mais esse tocô. Muito bem. Quem não fala nada, não. Muito bem. Próxima Mishnah. Rebelazara Kaparomer. Essa Mishnah é famosa. Né? Akina Vatava Vakavod Motsinet Adam Minaulam. Todo mundo já ouviu essa Mishnah, né? Que o Akina é a inveja. Tava é o desejo material que a pessoa tem. Vakavod é a honra. Motsinet Adam Minaulam. Tira o homem desse mundo. Então, qual que é o pshat nessa Mishnah? Então, o pshat apashut, pessoal, é como está escrito. Pode ser desse mundo e do Olam Habá também. A pessoa que tem inveja, a pessoa que corre atrás de kavod e desejos materiais dela, ela não tem nem Olam Hazé e nem Olam Habá. Korach, por causa do kavod, ele morreu. Haman, por causa do kavod, ele morreu. E por causa de Tavot, a pessoa morre. O Rabbi Yonah, ele traz aqui já, interessante, faz 1000 anos já. Fala o Rabbi Yonah, que mesmo comidas que é boa, não é para comer demais também não, ele fala, certo que é mal para a saúde, a pessoa que tem tavá, desejo, ela come muito, ela não é bom para a saúde, isso também não. E kavod, e que na inveja come a pessoa dentro dela, ela não aguenta que o outro tem uma coisa que ela não tem. Então, motzinet adam na olam, tira a pessoa desse mundo e do mundo vindouro. Isso é pshat pashut na Mishnah, é mais pashut, não tem que falar pshatim nessa Mishnah, é a verdade. Mas tem sim mais alguns pshatim. Tem mais 2 pshatim que eu me lembro o seguinte. Número 1, um pshat. Motzinet adam min haolam, o seguinte. Todo mundo que veio para esse mundo tem alguma tarefa para fazer nesse mundo. Tem um objetivo. Então, essa pessoa, vamos supor que é reset. Essa é Torá. Essa é outra coisa. Cada um tem o seu tafkid nesse mundo. Isso é chamado chovatob olamo. Moserat Shalim, ele escreve ma chovatob olamo. No mundo dele. O que quer dizer no mundo dele? O mundo é dele? Assim que ele fala, bolamo. A resposta é cada um tem o seu mundo. Assim que eles falam. A sua tarefa nesse mundo que ele tem, onde que ele vive, no meio que ele vive, é uma tarefa. Muito bem. Mas o quê? Muitas vezes a pessoa ela desvia da tarefa dela e não cumpre a tarefa dela. Por quê? Quem é culpado disso? Akina, Vatavá, Vakavot. Então vamos supor que a minha tarefa, vamos supor, é estudar a Torá a vida inteira. Vamos supor. Então eu tenho que estudar a Torá. De repente eu vejo que meu amigo lá tem um carro tão bonito e eu não tenho esse carro. Então, e se estudar a Torá, então eu não vou ter esse carro bonito. Não, então eu quero ir trabalhar, eu quero ser rico para poder ter um carro bonito. Então Akina, a inveja, está me fazendo mudar o rumo da minha vida e não fazer a tarefa que eu tinha que fazer nesse mundo. Kavod, ou também Tavá, a mesma coisa. Isso fala a Mishnah. Akina, Vatavá, Vakavod, Mutsine, Ta'adam, Minaolam, quer dizer, do mundo dele. Do mundo que ele teria que estar. Ele teria que estar nesse mundo e essas coisas fazem que ele desvie e vai para um outro rumo. É um chá que eu vi uma vez. E um chá que eu já falei aqui várias vezes, eu acho, é o Rav Dessler. O Rav Dessler, ele fala... que é, ele faz uma pergunta, o começo do livro, Mirtav Elial, vale a pena ver dentro, tá bom? Ele pergunta, a Kadosh Baruch Hu criou um mundo tão fantástico, tão bonito, tão perfeito o mundo, e do outro lado as pessoas estão infelizes, então é um mundo infeliz. Por que que Hashem falhou nisso? Então Hashem criou tudo tão bonito, a maçã tão bonita, a árvore, o céu, a terra, as estrelas, tudo tão perfeito. Mas é um mundo infeliz. Você conversa com pessoas, elas falam, não, com problemas, com preocupações. Então, infelizes, infelizes. Então o que? Hashem criou um mundo infeliz? Pergunta o Rav Dessler, é uma falha de Kadosh Baruch Hu? Falha Kadosh Baruch Hu? Fala o Rav Dessler, Chas Shalom. É isso aí. Ele fala assim, o mundo é um mundo feliz. E o nosso desafio é ser feliz. Alguns dias atrás, um Bahur falou para mim que não, eu não estou feliz. Então eu falei para esse Bahur, você não está feliz? Então fique feliz. Fique feliz. Depende de você a tua felicidade. As pessoas às vezes pensam que depende de coisas de fora dela. Não, mas se eu fazer isso, eu vou estar feliz. A pessoa tem que se fazer feliz. O trabalho da pessoa é ela ser feliz. Não depende de fora, né? Então isso fala o Rav Dessler. O que atrapalha a felicidade da pessoa? Akina, Vatavá, Vakavot. A pessoa tem inveja do outro, a pessoa tem tavot materiais, kavot, se ofenderam ela, Deus me livre, então ela fica toda assim. Isso atrapalha a felicidade da pessoa. Se não fosse isso, ela seria feliz. O mundo é um mundo para ser feliz, fala o Rav Dessler. Só que tem que tirar as barreiras. Essas são as barreiras. Fala o Rav Dessler, isso que é o Pshat na Mishnah. Akina, vatavá, vakavot, motzin, et adam, inaolam, quer dizer, do mundo feliz. O mundo é um mundo feliz. E essas três coisas tiram a pessoa desse mundo feliz e fazem as pessoas infelizes. Então, o nosso desafio é controlar isso. O Rabbeinu Yonah aqui, ele fala muito sobre isso. Tavá. Rabbeinu Yonah, ele fala que Tavá, o Lashon dele é Tchilat Kol HaPoulot Ra'ot HaMasim. A raiz de todo pecado é a Tavá da pessoa. E, no, de novo, somos seres humanos. Só que o nosso Tafki, tarefa, é controlar essa Tavá. Controlar. Deixar em chama baixa. Temos que ter tavot, é claro, mas não ir atrás disso, não ficar dependendo disso. O Sifrei Mussar, eles falam que a pessoa que causa tudo isso, cigarro, pessoal, por exemplo, o padre Franz Mulevitz, em um lugar, a pessoa que não fuma cigarro nem entende porque é bom o cigarro. A pessoa que fuma cigarro não consegue sem cigarro. Então, ela que causou essa dependência do cigarro. E a outra tavô também, a pessoa que causa, ela fica mais dependendo e mais correndo atrás, e ela pode também se controlar e fazer que não, certo? Depende da pessoa. Certo. Então, resumindo, Pshata Pashut na Mishnah é que essas três coisas, a inveja, a tavá e o kavot, tiram a pessoa desse mundo, do mundo vindouro, a pessoa morre por essas coisas, e a pessoa não tem o Olam Habá por essas coisas. Mais um pshat, falamos que essas três coisas tiram a pessoa do rumo dela. Esse pshat, sabem que eu vejo isso muito na realidade. Quer dizer, muitas pessoas desviam, talvez, da tarefa delas por essas coisas. Por tavá, kavot e kina, certo? Então, motzine tadam na olam, quer dizer, o mundo dele. O mundo dele, como?
Pode chamar de destino dele?
Pode ser. Pode chamar de destino, pode sim. Pode sim. E terceiro, o pshat é que tira a pessoa do mundo feliz. O mundo é para ser o mundo feliz que Deus criou aqui. Nós temos que trabalhar para ser feliz tirando essas barreiras. Muito bem, última Mishnah do Perek. Vamos lá. Mishnah interessante. Hu Aya Omer. Quem é esse Hu? É Rebbe Elazar HaKapar. Hayilodim Lamut. As pessoas que nascem, qual que é o próximo? É morrer. Todo mundo que nasceu até hoje, morreu. Chegou um dia que ele morreu. Então, isso que é o... O Rashach, com os 90 anos dele, sempre falava na Sichot dele, que ele não entende. Pessoas fazem aniversário quando no dia que ele nasceu. Então, é 40 anos. Esse é 90 anos, né? Dá para entender que ele não entendia, né? Então, ele falava, ele não entende. Porque, ao contrário, cada ano que passa, então ele está mais perto da morte. Tá? Ele, né, ele viveu já esses anos, então está mais perto. Então, tem que fazer aniversário. Não tem que fazer festa disso, né? Ele falava, esse é o Lashon da Mishnah, que a Yilodim Lamut. As pessoas que morrem já tá para morrer, que nascem, o caminho é para morrer, não tem outro caminho, certo? O caminho é para a morte. Depois de 120 anos, a pessoa morre. Vameitim, e aqueles que morreram, lehechayot, eles vão reviver, et chiyat ameitim. Isso falam os meforshim, aqui é lehechayot, porque tem que fazer força. Chiyat ameitim, não vai nascer normal. Né? Como natural. E sim, tem que, a Kadosh Baruch Hu tem que fazer Mechaim e sim, Berachamim Rabim. Né? Com Rachamim Rabim ele tem que ler Chayot, mas assim que vai ser. A Mishnah conta que como que é o destino de tudo. Então, se a criança nasce, a pessoa nasce, depois ela morre, depois que ela morre, ler Chayot, ela nasce de novo, Tchiat Ametim, Vachayim Nidon. Depois que ela nasce de novo, fala a Mishnah, é julgada pela vida que ela teve aqui nesse mundo. Leidá, fala a Mishnah, a pessoa tem que saber, Kadosh Baruch Hu, a Torá, Lehodia, tem que ensinar para os outros, o Leivadá, mesmo no Olam Habá, ela tem que saber, que o quê? Saber que o quê? Shehu Kel, que ele é o Deus poderoso, Hua Yotzer, ele é quem criou, Hua Boré. Qual a diferença de Yotzer e Boré? Tem muitas diferenças, né? Mas o Pashtut, Yotzer, fala da Ben Yonah, é o começo, e Boré é o fim da criação. Então, ele começou o começo da criação, e ele terminou também. É o Deus Todo-Poderoso. Hu Amevin, ele entende, ele sabe tudo. Hu Adayan, ele é o juiz, ele que vai nos julgar, ele que sabe tudo, vai nos julgar. Hu Et, ele é a testemunha também, porque ele viu tudo. Hu Baldin, ele é o Baldin, ele é o, como se fala em português, Baldin.
Julga.
É com ele, não. Então, é com ele que nós temos, porque ele está cobrando da gente, porque nós pecamos para quem que nós pecamos? Para ele. Então, normalmente tem um juiz que ele julga entre duas pessoas. Aqui não é assim. O juiz está julgando entre ele e nós. Kadosh Baruch Hu está cobrando que nós não fizemos bem para ele. Né? Então, ele é o Baldin, Hu Atid Ladun, ele que vai julgar. Baruch Hu, louvado é ele, She'en Lefanav Lo Avla, ele não tem nenhum erro, Velo Shikha, não esquece, Velo Masopanim, Velo Mikach Shoha, não dá para subornar ele. She'akol Shelo. O que quer dizer que não dá para subornar ele, She'akol Shelo? Então tem aqueles que falam que não dá para dar dinheiro para ele, porque todo o dinheiro é dele, tudo é dele. Então vai dar o que para ele, se o dinheiro pertence a ele? Mas outros falam que não dá para falar uma coisa. Claro que não dá para dar dinheiro para Kadosh Baruch Hu, claro que não. Que Havamin é esse que daria para dar dinheiro para Hashem? Então falam os Meforshim que não. Que é o seguinte, poderia pensar, isso é muito importante saber, que dá para subornar Kadosh Baruch Hu com mitzvot. Então assim, eu fiz esse pecado, eu fiz essa mitzvah. Então Hashem, essas por essas, como se fala, né? Pega essa mitzvah e tira esse pecado. Então eu estou subornando a Kadosh Baruch Hu desse jeito, com mitzvot. Fala a Mishnah, não dá, não dá. A Kadosh Baruch Hu vai dar recompensa por essa mitzvah, mas vai castigar por essa verá. Não tem esse negócio de essas por essas. Isso que é o Pshat da Mishnah, fala o Tosfot Yom Tov. Mas aí eles perguntam, se esse é o Pshat da Mishnah, o que quer dizer Sheakol Shelom? Bicho, mas se é o dinheiro que estão falando agora, então não dá mesmo, não dá para subornar, porque o dinheiro é de Kadosh Baruch Hu. Mas se é as mitzvot, que é Sheakol Shelo, fala o Tosfot Yom Tov, sim. Porque mesmo as mitzvot são de Kadosh Baruch Hu, nós conseguiríamos fazer uma mitzvah sem a ajuda de Kadosh Baruch Hu? Não dá para fazer. Né? É tudo com a Kadosh Baruch Hu. Então isso que a Mishnah fala, mesmo as mitzvot que nós queremos subornar a Hashem, Hashem que nos ajudou a fazer as mitzvot. Então não dá para subornar a Hashem com uma coisa que ele nos ajudou a fazer. Fala.
A verdade também, não?
Pashtut não, tá bom, Isaac? De novo, é complexo o assunto, mas o Pashtut, a Gemara fala assim: aquele que a Mishelo Tseretaher Messayinoto, ajuda, ele chama ajuda, e aquele que Deus me ele quer pecar, Potrinho, fala a Gemara. Potrinho quer dizer, deixam ele. Então falam se Frei Musa, no pecado, Hashem dá o livre-arbítrio, pode pecar, mas não ajuda ele a pecar. Na mitzvah, Hashem ajuda. Você tem razão, Isaac. Hashem dá vida para ele mesmo quando ele pecando, né? Senão Hashem podia tirar a vida dele e pronto. Não é uma ajuda positiva para pecar, entende? Mas no mitzvah, Hashem ajuda a pessoa a fazer a mitzvah. Então fala a Mishnah, Shakol Shelo. A Kol Shelo quer dizer tudo é dele, menos mitzvot é dele. Vedá, e saiba, fala a Mishnah, Shakol Lefi Acheshbon. Tudo tem conta, tudo vai ser prestado conta. Incrível, né? Não é brincadeira isso. E fala a Mishnah, vale a ficha yitzrecha, não deixa se iludir, o Deu Yitzrara, Shasheol Beit Manos Lach. Você vai pensar que, não, quando eu vou morrer, acaba tudo, não tem mais problema, então não estou com medo, não deixa se iludir. Porque não é assim, fala a Mishnah, está frisando a Mishnah. Depois de 120 anos, vamos ter que prestar conta. E olha como termina a Mishnah, pessoal. Shal korchacha atanotzar. Saiba, eu vou ler primeiro para vocês tudo. Saiba que contra a vontade de você, você foi criado. Val korchacha atanulat. Contra a vontade de você, você nasceu. Val korchacha atahai. Contra a vontade de você está vivo. Val korchacha atamet. Contra a vontade de você morre. Val korchacha atatid liten din b'cheshbon. Mesmo se você não quer, contra a vontade de você vai ter que dar din b'cheshbon. Lifnei melech machi amlachim hakadosh baruch hu. Então não deixa se iludir pelo Yetzer Hara, porque você vai, sim, depois de 120 anos, não é que você vai lá para o túmulo e pronto. Tem que dar din b'cheshbon. Isso termina o perek. Muito interessante. A Mishnah fala assim, shal korchacha atanotzar. A pessoa é criada sem vontade dela. Por que mesmo? Então explicam os farim, tá? O Midrash fala isso em alguns lugares também. Quando a Kadosh Baruch Hu cria o homem, ele junta a Neshama com o corpo. A Neshama não quer descer para esse mundo. O Zohar fala isso também. A Neshama não quer descer para esse mundo. Esse mundo tão, tão sujo, tão gashmi, tão material, a Neshama que é tão pura. Bat Melech fala o Midrash, ela não quer vir para cá. E a Kadosh Baruch Hu força a Neshama e coloca a Neshama. Está escrito que 40 dias demora para a criança ser criada na barriga da mãe. 39 dias, está escrito, é o corpo da criança, e no dia 40, fala o Maral, a Neshama, a Shem coloca a Neshama no corpo da criança. Por isso, fala o Maral, que a Torá fala que é 40 makot, se dá para quem peca, e o Bezdin só dá 39. 40, fala o Maral, porque 40 makot é 40 dias que demora para retirar a tavlat. Tá? Então a Neshama não quer vir para esse mundo, fala o Zohar, não quer vir. E Hashem força a Neshama a vir. Isso que é o Pshat. Shakur Chacha Atanotzar. Você não quer, a Neshama não quer vir para esse mundo. Mas Hashem não pergunta. Hashem coloca a Neshama e vem para esse mundo. Interessante, para vocês saberem, um pirush na tefilah, não sei se vocês sabem. A gente fala no Kaddish, né? O Kaddish a gente fala assim. Gadal vit Kaddash meirabá be'alma divra cheruté. Divra cheruté. Quem sabe o que quer dizer isso? Be'alma divra cheruté.
Ele criou com a vontade dele.
Com a vontade dele. Criou com a vontade dele. Então tem uma machloket, tá? Qual que é o pshat? O pshat é pashut, como o Dani falou agora. Ele criou, cheruté quer dizer kirtzonó. Em aramaico, cheruté. Em lashonakodesh é kirtzonó. O que quer dizer isso? Ele criou com a vontade dele. Então fala os farim, chá, muito interessante. A gente fala toda de manhã, os homens falam, Shelo Asani Isha. Né? As mulheres falam, Shasani Kirtsono. O que quer dizer isso? Mesmo que não é tão bom ser mulher, né? Seria, homem seria melhor, tem mais mitzvot, estudo de Torá também, né? Mas Hashem me fez Kirtsono. Como ele achou certo, ele me fez. Então fala os farim a mesma coisa também em relação a esse mundo. A gente fala de Vra Hirute. O mundo não é bom. Esse mundo aqui não é bom. Não estou comparando com mulheres isso, né? Mas só para o mesmo pshat. O mundo não é bom. De Vra Hirute. Hashem criou esse mundo, Kirtsonó, do modo que ele achou certo criar, certo? Isso é um pshat. Mas tem um outro pshat, que Hirute vai para Itgadal Veit Kadash. Itgadal Veit Kadash Meirabá, Bialma Divra, Hirute, como a vontade dele é que Itgadal Veit Kadash Meirabá. É machloket, qual que é o pshat? Em Pirushna, no Kadish. Mas então, a Korchachá está no Tzar, Hashem não perguntou para você, você não quis vir para esse mundo, Hashem forçou. Quando nasceu, a criança não quer sair da barriga da mãe, como todo mundo sabe, mas ela é forçada a sair da barriga da mãe. A Korchachá está no lado. Você nasce, a Korchachá está raio. Você não quer viver, Hashem faz força que você sim viva, no começo. Mas depois, já ganha o geshmak, o gosto da vida, já não quer mais morrer. Mas fala Hashem, a Korchachá está met. Já não quer mais morrer, mas você vai morrer sim. Olha como nós não somos nada, pessoal, os seres humanos. Nada não é feito com o nosso consentimento, se fala com a nossa... Nada, nada. Não perguntam nada para a gente. Mandam a gente para cá sem perguntar para a gente, contra a nossa vontade. Saímos para esse mundo assim, morremos desse jeito. Não perguntam nada para a gente. Assim que é a nossa vida. Isso fala a Mishnah. E por último, você não quer morrer, você morre sim quando chega o dia. E Valkorchachá, você não quer prestar contas. Mas Valkorchachá está atido e tem din v'cheshbon lefnei melech machriam lachim hakadosh baruch hu. Mesmo não querendo, você vai ter que prestar contas da atido e lavô.
Esses caras que se matam, queriam morrer?
Não, tem, claro que tem. Mas no geral, estou falando agora. Aquele que se mata é que ele é doente, né? Coitado, né? Pessoas doentes e tudo, mas pessoas normais, com saúde, não querem morrer.
Então, Valkorchachá está chai também.
Não, Atachai Vashu quer dizer para vir para esse mundo. Está no lado, Atachai. Você não quis vir para esse, viver. Hashem fez você sim viver. É quando você já está vivo, a pessoa quer viver. O que a pessoa não faz para ficar viva? Né? Quanto dinheiro ela não gasta para ficar viva? Quanto esforço ela não faz para ficar viva? Então já ganhou esse curso de ficar vivo, a Kadosh Baruch Hu tira e faz ele morrer. Tá, terminando esse perek aqui, vamos ficar aqui por hoje ou para na paraxá alguma coisa? A paraxá para os bachurim, eu quero falar, é muito importante, tá? A paraxá, tem muitos gufei torá aqui. Ah, tiveram. Relato, faz um favor, tem um Shulchan Aruch lá, Hoshem Mishpat, Chelek Aleph. Vou mostrar para vocês uma coisa interessante, é um engano que eu vejo que pessoas têm, que não podemos ter esse engano. Obrigado. Shtoyach. Vocês sabem que tem nessa paraxá, tem muitas mitzvot, né? Muitas mitzvot nessa paraxá. Quem sabe quantas mitzvot tem nessa paraxá? Não sabe. O quê? Ah, é? Pode ser. Pode ser. Não pensei que vocês vão saber, tá bom?
63 a 100,
muito bom. É muito, tem muita. Tem mais, é. Talvez a 100 e lota a 100. Muitas mitzvot a 100 e lota a 100. Então, uma delas é que não pode amaldiçoar ninguém. A Torá fala que não pode amaldiçoar nenhum ministro, nenhum príncipe. Mas o Rashi fala que em Sedem Pashat Kedoshim, que se aprende do outro passu, qualquer pessoa não pode amaldiçoar. Nós não podemos amaldiçoar uma pessoa. É um lado da Torá. Quem amaldiçoa, houver um lotasé, né? Por que não pode amaldiçoar? Isso é interessante. O Chinuch vale a pena ver dentro. Ele fala, o Chinuch, porque a pessoa tem a força de amaldiçoar. Ele fala que se vê pessoas grandes, como a fala da pessoa vem da Neshama da pessoa, então quanto maior a Neshama da pessoa, mais ela tem uma força de prejudicar outra pessoa com a fala. Assim ele fala. Então se amaldiçoar outra pessoa, posso causar um prejuízo para ela. Então não pode causar um prejuízo através da fala. Isso é lotekale, não pode amaldiçoar. Interessante. Vou falar depois, talvez. Assim fala o Chinuch, mas ele traz o Rambam, o Chinuch, o drama parece diferente. O motivo que não pode amaldiçoar, fala o Rambam, é que é feio a pessoa. Por que eu estou amaldiçoando ele? Estou me vingando dele, né? É, não sei o que lá. Alguma coisa ele me fez de mal, estou me vingando. Não é bom para a pessoa se vingar. Então, o Rambam parece que não é. É muito diferente. Não é o prejuízo que estou causando para outra pessoa. E sim, me dot. Se segura. Não amaldiçoa, não xinga. É, não xingar, tipo, certo? Não xinga o outro. Fica quieto. Mas não por prejudicar o outro pela fala. Sim, ele fala. Mas o Chinuch, ele fala que não. O Isur é, estou prejudicando. Estou causando, talvez. Como a Gemara fala, pessoal. Altie birchat ediot kala benecha. Então, altie kilelat ediot kala benecha. Uma amaldiçoar não pode. É isso que é.
Fazendo um nesse.
Está dando um
Mas não é um lado da Torá causar um nezer. Aquilo é um nezer material. Tem que pagar, mas não é nenhum lado. Parece muito mais grave.
Muito bom. Bom. Boa pergunta, Dani. Boa pergunta. Eu acho que a resposta é essa. Perguntou muito bem, Dani. Causar um nezer com a mão não tem um issur na Torá. Até os achronim eles procuram em Babacar onde está o issur da Torá de causar nezer. Não tem um issur no furash na Torá. Por que aqui tem sim esse issur? Toda a resposta é essa. Interessante, tem nessa paraxá uma coisa muito mechudash. Nessa paraxá está escrito que não pode amaldiçoar o pai e a mãe. E está escrito que não pode também bater no pai e na mãe. Também está escrito. Quem se lembra de Sanedrim nos castigos?
Amaldiçoar Esquilá.
Amaldiçoar Esquilá e bater? Renek. Muito bem. Pergunta ao Maral, a priori bater no pai e na mãe é pior do que amaldiçoar o pai e a mãe. Então deveria ser o castigo pior por bater no pai e na mãe e o menos castigo para amaldiçoar. Por que amaldiçoar o castigo é maior? Assim pergunta o Maral. Responde o Maral, Dani, que todo pecado que a gente faz com a boca, com a fala, é pior que outros pecados. Por quê? Porque a fala vem da Neshama. Pecar com a Neshama é pior do que pecar com o corpo. Então, se eu estou batendo no meu pai e na minha mãe, tá bom que parece pior, mas eu estou com o meu corpo, com a minha mão eu estou batendo, certo? Não é tão ramur do que eu amaldiçoar meu pai e minha mãe, que é com a fala. E a fala vem, estou pecando com a Neshama. Assim ele explica também que Lashonará é mais ramur que Gilui Arayot, Shihudamim e Avodah Zarah. Qual a explicação disso? Lashonará é mais do que matar uma pessoa, do que Avodah Zarah? Fala o moral? É. Porque Lashonará é com a fala da pessoa. A fala é com a Neshama. Pecar com a Neshama da pessoa é pior do que Gilui Arayot, que é com o corpo. Shihudamim e Avodah Zarah. Matar uma pessoa, eu mato com o corpo. Então isso também talvez, certo? Se eu faço prejuízo, Dani, com a minha mão, com o meu pé, com meu... Então isso é, não é tão assur como eu fazer um prejuízo com a minha fala. Eu estou amaldiçoando aquela pessoa. Isso é pior, tem um mistura natural. Mas eu quero chegar para vocês o seguinte. Então não pode, amaldiçoar. Se eu falo, eu amaldiçoo uma pessoa, é um mistura natural. A Gemara fala em Shavuot, qualquer raça, se não amaldiçoou, eu falo assim. Tem muitos Leshonot na Mishnah. Um dos Leshonot é assim. A Mishnah fala assim, Altiye Baruch, não seja abençoado. Em outras palavras, seja amaldiçoado, né? Não seja abençoado. Então tem machloket na Mishnah lá, Tanaim, se é um issur ou não é um issur. Se eu falo não, hã? Se foi? Muito bem, Dan. É isso aí, peraí. Então ouça bem agora, Dan, tá? Muito bem. Então a Mishnah é machloket. Alachá é, se não me engano, que não tem issur, tá? Vem um Minchat Chinuch e ele pergunta, ele não entende bechlal qual hava mina. Quando a pessoa fala, como o Dan falou agora, quando a pessoa fala al tiyeh baruch, não está amaldiçoando. Ele fala assim, Altiye Baruch, não seja abençoado. Mas nem amaldiçoado. Nem aqui, nem ali. Não seja abençoado. Ele é abençoado. Não quer dizer o contrário. Não quer dizer seja amaldiçoado. Não seja abençoado, quer dizer não seja abençoado. Onde ele está nisso, que seja amaldiçoado? Assim pergunta o Michat Chinuch. Mas a verdade é que o Shema, o Shulchan Aruch traz essa alahá. Vou ler para vocês. O Shulchan Aruch, ele fala assim, Siman Chav Zayin, tá? Ele fala assim, Kegon, Sheamar Al-Yehi Ploni Baruch Lashem, a pessoa fala para outra pessoa, não seja abençoado por Deus, em Noloke, ele não é Hayav Makot. Muito bem, Aval Isura Mioika, não pode fazer isso, mas não tem Makot. Assim fala o Shulchan Aruch. Vem o Sma, ele fala algumas palavras, que aqui é o segredo, presta atenção. Fala o Sma, Al-Yehi Ploni Baruch Lashem, de que se Hashem Itbarach mastir panav mimenu milevorcho memeila humekulal. Então é assim, eu vou explicar para vocês. Nós temos um engano muito forte, muitas vezes, a gente pensa assim, Meroshivá, ele falava isso também, Meroshivá, ele falava assim, que as pessoas falam assim para Kadosh Baruch Hu, muitas vezes, olha Hashem, não precisa me ajudar e não me atrapalha, tá? Deixa eu dar um jeito sozinho, não precisa me ajudar e não me atrapalha, certo? Pessoas falam assim para Hashem como se fosse assim, que a gente dá um jeito sem a Kadosh Baruch Hu também, não quer me ajudar, mas não me atrapalha. É um engano total isso. A pessoa não consegue sem a ajuda da Kadosh Baruch Hu. É impossível. A pessoa não pode ter uma tzlachá sem a brachá da Kadosh Baruch Hu. Não existe isso. Eu me dou um jeito, não me ajuda, não me atrapalha. Se Hashem não ajuda, ele não consegue dar um jeito. É tudo siata, é tudo ajuda de Deus. Fala o Sma. Quando a pessoa fala para outra pessoa, Al tie Baruch Lashem, não seja abençoado por Hashem, isso é maior que Lalá. A pessoa que não é abençoado por Hashem não existe, né? Não sou abençoado ou não sou amaldiçoado. É aquela história. Não, nenhum dos dois. Se você não é abençoado por Akadosh Baruch Hu, isso é uma maldição. A pessoa tem que ter a brachá de Akadosh Baruch Hu para ter a tzlachá na vida. Então, fala o Sma, essa é a resposta para o Shadon Chav Chinuch, né? Fala o Sma que Al Tei Baruch Lashem é uma maldição. Não seja abençoado por Akadosh Baruch Hu, não é? E não é amaldiçoado. Isso é um amaldiçoado, sim. Uma coisinha rápida da Parashá. Sim. Pode.
Por que ela fala todas essas leis, todas essas mitzvot, só fala para se afastar da mentira?
Entendi.
Ela fala que não pode falar todas as
mitzvot,
mas a única que ela fala
para
se afastar da mentira.
Porque mentira é pior de tudo. Mentira pode é pior de tudo. Mãe, pior. Mentira, vou falar, bater no pai e na mãe também é muito, muito feio, tá certo? Mas mentira é um conceito errado, não sei como falar isso em português direito. Mentira é um modo de viver errado. Mais ou menos isso, tá bom? A pessoa que é mentirosa, ela vive errado. Ela é uma pessoa que ela não é verdadeira. Ela é falsa, certo? E falsidade, pela Torá, é a pior coisa que existe. Então a Torá fala, se afasta da mentira. Bater no pai e na mãe, é claro que é muito feio, é muito errado e tudo, mas não é um modo de viver. Entende? Ele fez uma coisa errada, que ele bateu no pai e na mãe. Mas mentira é uma coisa que a pessoa, se ela é mentirosa, então a vida dela é uma vida falsa, é uma vida que não tem coerência, não tem, não sei como explicar direito isso, mas é muito pior. Por isso, na verdade, a Torá, o único pecado que a Torá fala se afastar, é midvar sheker tirchak, se afaste. Me lembrei de uma história, para não terminar com essa história, tá bom? Tá. Acontece no sede de Mussar, faz pouco tempo, o Gaon de Vilna, uma vez trouxeram um livro dele, para ele dar as kamá, para ele dar uma... que ele acha bom o livro. Ele leu o livro, ele viu que não é grande coisa o livro, mas o autor ficou pressionando ele, que ele escreveu uma carta, que é bom e tudo. Então, Gaon de Vilna escreveu uma carta, né? E deixou um espaço inteiro, e embaixo colocou o nome dele, Elial, né? De Vilna. Então, depois, quando o autor foi embora com a carta do Gaon de Vilna, os alunos perguntaram para o Rabino, o que você fez assim essa carta? Então, o Rabino respondeu assim, porque escrevi tanta mentira lá em cima, né, sobre o livro. Então, eu afastei meu nome de cima da gata e coloquei embaixo o meu nome. Midvar Sheket Tirchak, se afastar da mentira. Tá bom, Shabbat Shalom.